Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marunhas. Está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Em mais um clássico com arbitragem polêmica, Atlético vence Cruzeiro de virada e respira no Brasileirão. No Atlético, Levir comemora atuação e primeira vitória do time. Pelo lado celeste, muita reclamação para cima dos árbitros. E ainda, a América vence mais uma na Série B e volta a pensar na Copa do Brasil. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta segunda-feira, 12 de maio, que está só começando. Fique ligado. E ao meio-dia 21, a gente começa o programa de hoje destacando o Atlético, que ontem conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, justamente no clássico contra o maior rival. As informações da vitória atleticana com o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno, e ouvinte ligado no meio-dia 20 no campus. Clássico quente, expulsões, lances polêmicos. Se nos três primeiros clássicos do ano haviam sido sem gols e com pouca emoção, ontem Galo e Raposa fizeram um jogão no Horto, que terminou com vitória atleticana por 2-1. E o Atlético entrou em campo com Vitor, Ed Carlos, depois Marion, Otamendi, Leonardo Silva, Alex Silva, Pierre, Leandro Donizete, que saiu para a entrada de Rosinei, Diego Tardelli, depois Carlos e Emerson Conceição. No ataque, Fernandinho e André. Precisando da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Galo partiu logo para cima da Raposa e aos 8 minutos criou a sua primeira chance. Alex Silva fez boa jogada pela direita, chegou ao fundo, rolou para trás e Fernandinho chegou batendo, mas a bola passou por cima no gol de Fábio. O Atlético continuou melhor na partida, mas foi o Cruzeiro quem abriu o placar. Na segunda etapa, o Atlético voltou mais ofensivo e pressionando o time celeste. E logo aos 9 minutos empatou o jogo. A zaga do Cruzeiro cortou mal e Marion completou para o gol, 1-1. Após o empate, o Atlético continuou melhor no jogo. E aos 26, depois do agarra-agarra dentro da área, o árbitro Éber Roberto Lopes marcou pênalti para o Atlético. André foi para a cobrança, converteu e virou o jogo para o Atlético, 2-1. Dessa forma, após 7 jogos, o Atlético voltou a encontrar a vitória. E após a partida, o técnico Levir Coupe comentou sobre o jogo.
Se alguém venceu essa partida hoje, foram os jogadores. O empenho deles foi alguma coisa assim admirável. Tanto é que, acho que eu posso dizer assim, que nós brigamos futebol, né? Nós não jogamos futebol. Foi a entrega física dos dois times, assim, foi uma coisa que a gente pode elogiável.
Os jogadores alvinegros se reapresentaram nessa manhã na cidade do Galo, para fazer os tradicionais treinos regenerativos. Amanhã os jogadores estão de folga e retornam aos trabalhos na quarta-feira, quando o técnico Levir Coupe vai começar a montar o time que enfrenta o Santos no domingo, em Cuiabá, na Arena Pantanal. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. Agora meio-dia e 24. Um jogo, né, minha gente, não muito bom tecnicamente, mas emocionante, né, com as duas equipes disputando bastante, indo pra frente, principalmente o Atlético. O Cruzeiro conseguiu o gol, o Atlético conseguiu a virada, sim, lances polêmicos, tivemos vários lances polêmicos, mas futebol é isso mesmo, né? No final do Campeonato Mineiro, o Atlético reclamando, a diretoria do Atlético reclamando da arbitragem e hoje a diretoria do Cruzeiro reclamando. Isso aí no futebol sempre irá existir. O que não pode existir, né, preconceito e machismo por parte de vários companheiros da imprensa que eu vi aí fazendo comentários infelizes por conta da bandeirinha, né, que ontem trabalhou como auxiliar no clássico deste domingo. Isso aí é lamentável, a gente vê ainda no século XXI, tem nego bobo aí falando muita bobagem ainda. Meio-dia e 25. Muito bem, o América continua a caça do Joinville, líder da Série B do Brasileiro. Na noite de sábado, o time alviverde esteve lá em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, onde venceu o Bragantino por 2-0 pela quarta rodada da segundona. Os grandes destaques do Coelho foram Pablo, autor de um gol e uma assistência, e Matheus, que defendeu uma cobrança de pênalti no segundo tempo. O substituto de Obina no decorrer do jogo, Júnior Negão, recém-contratado, completou o placar favorável aos mineiros, que permanecem na vice-liderança do campeonato da Série B. O Brasileirão da Série B agora com 10 pontos, e o América agora pensa no Bahia, adversário de quarta-feira pela Copa do Brasil. Primeiro jogo 0-0, e agora o jogo será disputado, sai a vaga aí, quem vai adiante na quarta-feira lá na Fonte Nova, em Salvador. Agora meio-dia e 26. Pois é, agora vamos saber o lado, né? O lado celeste, o lado cruzeirense aí, a repercussão do clássico de ontem lá pelo lado do Cruzeiro. As informações do time celeste com o repórter Denis Marco.
Na tarde de ontem, o Independência vazio assistiu um clássico equilibrado e recheado de lances duvidosos. Marcelo Oliveira escalou Fábio, Mike, Léo, Wallace, Egídio, Newton, Souza, Tinga, substituído por, pasmem, Martinúcio, Marlone, depois Alisson, Luan, expulso, e Marcelo Moreno, expulso após a partida. O Atlético, precisando da vitória, começou mais ativo, mas, como é clássico, os dois times brigavam muito no meio de campo. Cada dividida era uma batalha à parte. Aos 5, Marcelo Moreno dá o primeiro chute a gol, mas a bola sobe demais. O time do Cruzeiro se defendia e jogava no contra-ataque, explorando bem o lado direito do Galo. Aos 27, Luan recebe ótima bola de Newton, limpa a defesa, mas bate longe do gol. Aos 35, Marcelo Moreno cabeceia forte, mas Vitor, atento, defende. Depois disso, o Cruzeiro passa a adiantar um pouco a marcação e começa a chegar com mais perigo à área atleticana. Aos 37, Souza arranca livre, chuta, Vitor manda para o lado e o iluminado Marcelo Moreno completa para o gol. 1-0 Cruzeiro. O primeiro tempo termina com Atlético com mais volume de jogo, mas com o Cruzeiro mais efetivo. A segunda etapa se inicia com o time celeste igual, mas recuado e buscando os contra-ataques. Aos 9, depois de um bate-rebate na área, o Atlético consegue um empate 1-1. Aos 15, Luan com perigo entra na área, Otamendi corta de maneira perigosa e faz Marcelo Moreno enlouquecer pedindo pênalti. O jogador do Galo deu um carrinho esticando o braço e encosta a mão na bola. Segundo tempo bem mais movimentado. Aos 26, em lance no mínimo duvidoso, o juiz marca pênalti para o Atlético, que André bate e vira o jogo. 4 minutos depois, Luan disputa a bola de maneira estranha e o juiz vê uma cotovelada. Cartão vermelho. Com 10, a Raposa se fecha mais e tenta, no desespero, arrancar o empate. Aos 41, a bandeirinha catarinense vê impedimento e impede que Alisson avance em direção ao gol. O jogo termina cheio de erros com o Cruzeiro derrotado. Marcelo Oliveira analisou.
Achei que foi um jogo bem competitivo. No início do jogo, nós estávamos prevendo uma pressão do adversário, como eles fazem sempre aqui. E depois estabilizou, o Cruzeiro começou a jogar também. Aí teve pelo menos 3 contra-ataques muito bons que não foram concretizados. Erramos na parte técnica. E o segundo tempo, os dois chegando. O Cruzeiro teve uma oportunidade de cabeça com o Marcelo muito clara e um pênalti claríssimo. Isso na minha frente, esse eu posso dizer, mas esse tipo de erro aí atrapalha muito o trabalho que vem sendo feito.
Agora a Raposa volta suas forças para a decisão de quarta contra o São Lourenço pela Libertadores. O Cruzeiro é o Brasil na competição. Repórter Denis Marques.
Valeu Denis. Agora meio-dia e 28, e nesse fim de semana foram disputadas as finais do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei e infelizmente o Sada Cruzeiro ficou fora da grande final. Quem conta tudo pra gente, novamente o repórter Denis Marques.
Não deu pro Cruzeiro. A torcida, que já há algum tempo está acostumada com a equipe de vôlei sempre entre os primeiros em todas as competições que participa, dessa vez nem viu seu time no pódio do Mundial de Vôlei Masculino 2014. O Cruzeiro jogou mal seus últimos 3 jogos, perdeu e por isso só conseguiu o 4º lugar. Os campeões foram os russos do Belgorod e Belgorod, que venceram o Al-Rayyan do Catar por 3 sets a 1, parciais de 16-25, 25-21, 25-21 e 25-15. O terceiro lugar ficou com o PCN da Argentina, que bateu o Cruzeiro por 3 sets a 2, devolvendo o placar da final do Sul-Americano, parciais de 17-25, 29-31, 25-23, 25-16 e 13-15. O ponteiro Felipe comentou:
foi o nosso jogo mesmo, a gente não se encontrou realmente na semifinal contra o time do Al-Rayyan, né, e já pegou um time ontem totalmente, né, depois do jogo, um pouco desmotivado pelo fato de não ter chegado à final. Hoje viemos com o objetivo, como eu falei, né, de buscar esse terceiro lugar, mas infelizmente, né, não aconteceu. Eles jogaram bem, buscamos, lutamos até o fim. Parabéns para eles, mereceram mais.
Júnior, brasileiro e meio de rede da UPCN, entrou para a história do clube.
Eu acho que é o mais importante, não só do time, né, senão que do vôlei argentino. não é que sou estranho falar isso sendo brasileiro, só que faz 5 anos que eu tô lá, 5 anos que a gente joga Sul-Americano, nosso segundo Mundial, e pô, ganhar a medalha pro vôlei argentino é inédito, e fazer história é uma coisa que deixa seu nome lá e ninguém pode tirar você de lá, entendeu? Então é, tem que valorizar isso mesmo, porque hoje a gente fez história.
Apesar da frustração pelo Mundial, o Cruzeiro termina a temporada 2013-2014 com 4 dos 5 títulos disputados. Agora é descansar para retomar o rumo da vitória. Repórter Denis Marcos.
Valeu, agora meio-dia e meia, chegamos ao fim do meio-dia 20 no campus desta segunda-feira. O programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio FMG Educativa e tem Carolina Rezende como produtora sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o jornal UFMG e até amanhã, claro, ao meio-dia e 20. Um grande abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.